Vamos lá! Mais um podcast não vai a lugar nenhum com essa trilha maravilhosa criada por mim mesmo. Estou tentando criar uma trilha e sinta a vibe dessa obra de arte. Uma música que literalmente vai me trazer várias bucetas para a minha vida. Me diga se você não está ficando excitado com esse som. Porque eu estou. Barulho que canta, que desperta sua alma. Realmente, ó. Já tá melhor que qualquer funk de 2019, hein? Sinta essa vibe com uma chuva que está caindo dos céus agora. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Já tô com o meu cafezinho aqui. Deixa eu botar o meu microfone de volta no meu pedestal. Microfone que eu não sei por que eu comprei, por que eu gastei dinheiro com isso aqui. Um dinheiro rasgado e colocado no lixo. Como já está virando tradição nesse podcast, vamos ao barulho do café gostoso. Daquele café bom que vocês tanto gostam. Faça uma xícara de café se você estiver na rua indo para o trabalho agora. E beba durante esse podcast junto comigo. Sinta-se à vontade. Esse é o gosto. É o gosto do vazio, o gosto da solidão de um sábado à noite em casa. Gosto amargo e doce ao mesmo tempo do nosso delicioso café. Já estou com o meu prato aqui com vários salgadinhos, várias pizzazinhas, várias cachorro-quentezinhos e tortinhas friazinhas para comer durante esse podcast e espalhar a minha raiva por esse mundo. Isso aqui é uma barata no meio do negócio? Foda-se. Esse podcast tem sido a única coisa que tá me deixando menos mal ultimamente. Esse podcast tem sido a única coisa que faz eu me sentir, não me sentir pressionado e não me sentir atordoado durante todo o meu dia. É o único momento que eu me sinto um pouco melhor, me sinto um pouco mais aliviado. Por isso que eu tô gravando todo dia, porque eu tô precisando não me sentir como eu me sinto. Ninguém escuta. Pera aí, pizza no microfone. Ninguém escuta. Mas tá me fazendo bem, eu acho que é isso que importa. Tá me fazendo bem esses minutos que eu tento me divertir, que eu passo raiva e que eu despejo o meu ódio. E meus sentimentos, tento colocar eles pra fora. Ainda não consegui chorar, mas estou tentando. Pensei em dar com a minha cabeça na parede, mas não consegui porque meu instinto de sobrevivência não me permitiu. Eu tava tentando buscar chorar de outro jeito, sei lá, vendo vídeo de um gordo tentando emagrecer. Não sei porque que eu acho gordo engraçado, mas é que gordo é meio engraçado. Desculpa, gordo. Não é assim que eu choro, vendo você tentando emagrecer. Eu choro com coisas mais... com coisas mais pesadas. Musiquinha do Porto dos Fundos. Com o que eu choro? Não sei o que eu choro. Acho que com morte. Não. Ah, eu queria chorar, mas não consigo. Eu tô acordado há 11 horas já hoje. E eu não fiz absolutamente nada. Hoje é dia 30 de novembro de 2019. O ano tá acabando e eu parei pra pensar durante essas 11 horas que eu tô acordado hoje fazendo nada. O que eu lembro desse ano? E eu não lembro de absolutamente nothing. Nada. Não lembro de nada que aconteceu esse ano. Esse ano eu só botei meu cérebro em modo automático, deixei ele passar. Não sei, não fiz nada. Esse ano foi o ano mais... mais calmo da minha vida, sem nenhuma emoção ruim, sem nenhuma emoção boa. E eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, porque as pessoas falam, ah, é melhor, não, a tristeza é melhor do que o vazio. Eu tô sentindo vazio há bastante tempo e ele é bom, ele só incomoda um pouquinho, mas ele é bem melhor que a tristeza. Só fica meio desanimado, que não tem nada pra fazer, tu fica, tá, vamos comer aqui e jogar um jogo. É um pouco triste, mas eu tô tentando lidar com isso. Quais foram... Eu tava fazendo um recap das coisas marcantes do meu ano. E as únicas coisas um pouco relevantes que aconteceram no meu ano foi eu ter parado de trabalhar, que foi a única coisa boa. Graças a eu, porque trabalhar é uma merda. Eu ter perdido os poucos amigos que eu tinha e eu ter sido roubado. É isso que aconteceu em 2019 na minha vida. O que aconteceu no seu 2019? Como foi? Muito sexo, muitas amizades novas, muita briga no Twitter. Como foi esse seu ano? Tem um mês ainda, hein? 30 dias pra você buscar o que falta nesse ano. Bateu suas metas que você fez lá no início? Bateu suas metas? Eu não bati. Nem sei, nem lembro como eu tava na última virada, mas parece que faz tão pouco tempo. É incrível, né? Um negócio sensacional. Hoje, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de gente pobre, que eu sou pobre, mas vamos falar de gente mais pobre. Ah, que como... É bom sentir raiva. É um negócio que me deixa bem sentir raiva. Black Friday. Ontem era Friday. Era dia de Black Friday. E eu vi uns vídeos que, pelo amor de Deus... Vocês viram esses vídeos das pessoas se matando? O vídeo da mulher lá, todo mundo jogando as coisas na americana. Ela gritando, tem criança aqui, porra! Tem criança aqui, porra! Aí ela se abaixando no meio da gritaria dela, porque tá voando um ovo na direção dela. E dois caras brigando no fundo e mil coisas acontecendo. E aquele... Pelo vídeo eu já consegui sentir o cheiro. Cheirinho de pobre. Eu sou pobre, eu quero dizer. Mas eu não sou desesperado assim. Cara, as pessoas estavam se matando por 20% de desconto na frigideira. Aonde a gente vai parar? Esse povo se matando por 20% de desconto na frigideira. Como é que pode as pessoas... Olha isso, elas saíram cedo, tinha criança. Eu vou reagir os vídeos aqui, eu já vi, mas eu vou ver de novo. Eu vou reagir os vídeos aqui, eu vou tentar botar pra vocês escutarem. É só áudio, não adianta tu botar pra gente escutar o vídeo se a gente não tá vendo e não sabe o que acontece. A gente, como se tivesse mais com uma pessoa escutando. Vamos lá então, eu e você... Você que me escuta, que já fechou o podcast, vamos reagir aos vídeos de negócio que me deixa bom, que é gente se fodendo mais que eu. Olha isso, olha. Meu Deus, os caras brigando em torno de um forno. Tem criança aqui, caralho! Ô, caralho! Vocês têm noção quem que leva uma criança pro abate? Quem que faz isso? Cara, que loucura. Que loucura. Quem que... Meu Deus. Por que esse povo tá brigando todo? Tá ligado que... Isso mostra como a vida é... Quase me afoguei. Isso mostra como a vida é uma brincadeira. Deve ter tanta gente dando risada lá em cima, se existe um ser superior. Ele deve estar rindo tanto. Pense quando ele foi cochichar no ouvido de alguém. Ei, uau, tô com um negócio novo aqui pra ti. Black Friday. Vai lá e faz. Aí o cara foi lá e fez. E ele já tava desde o início, ele sabia que ia acontecer isso. Aí uma vez por ano, esse ser superior, que vamos chamar de Deus, ele senta na cadeira dele, depois de ajudar todo mundo, pega um balde de pipoca e começa a rir desse povo se matando, pulando um por cima do outro, jogando banana na cara um do outro, pra ganhar 5% de desconto na frigideira, pra ganhar 10% de desconto numa torradeira, numa toalha de pano, num pano! Gente se matando, se esbofeteando. Tem criança aqui, caralho! Caralho! Pra pagar 20 pila menos numa toalha, que é só um pano pra limpar uma casa que tá suja, que vai ficar suja de novo. Entendeu a loucura? Entendeu o quão divertido não deve ser isso pra Deus que criou? A hora que ele... Black Friday, com certeza foi criado por Deus para ele se divertir. Deve ser a série que ele vê. É, ele espera o ano inteiro pro Black Friday. Pra ver essa gente correndo. Isso, analfabeto. Correndo um por cima do outro, pegando o homo. Ai, o homo não tá 7 pila, tá 5. Pega, Neide! Neide! Pega a sandália, Neide! Pro Otavinho, filho da Creuza! Vamos, Neide! E Deus deve rir tanto disso. Mas ele deve rir tanto. E isso me faz me sentir bem, porque eu penso, ah, pelo menos eu não sou o pior. Tem coisas que quando eu tô triste, que não acontece faz tempo de estar triste. Mas com certeza, eu gravei esse vídeo aqui que eu achei no Twitter, e toda vez que eu me sentir mal, eu vou abrir esse vídeo e eu vou dar uma bela de uma gargalhada, vou fazer assim, ah, ha, ha, e vou fechar o vídeo e vou me sentir um pouco melhor, porque não é possível, não é possível. Essa gente se matando, se profeteando por causa de boné. Isso é vida. Isso é o ser feliz pra você? Isso é o ser feliz pra vocês? Ai, tu viu que na Black Friday... Na Black Friday eu quero comprar uns 8, 9 boné pro Joel. Que o Joel tá precisando pra passar aquela lajota lá. Ao mesmo tempo, eu entendo que a vida de todo mundo é sofrida. E que, pra uma pessoa, que eu sou classe média. Eu sou classe média, tô na média, ninguém lembra de mim. Mas pra uma pessoa pobre, um negócio desse deve ser o ápice da alegria que eles podem ter. Porque eles nunca... Não tô generalizando. Eu quero dizer porque, que nem, se tu é muito pobre, infelizmente, tu tem que trabalhar. Ou vem ver novela, Fátima. Trabalhar. Fátima, novela! Trabalhar. Fátima, a novela! Eu entendo que a vida é assim. Eles só pensam em comer pra ficar vivo, pra trabalhar, pra poder comer, pra poder descansar, pra poder trabalhar, pra poder comer, pra poder descansar, pra poder trabalhar. Eu entendo que eles não têm tempo de ficar vadiando o dia inteiro que nem eu e sentar e pensar... Caralho, o que eu tô fazendo não faz nenhum sentido. Por que que eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro, pra comer, pra descansar, pra voltar a trabalhar? E eles não podem fazer isso, porque eles vão enlouquecer e vão se matar. E eu sou amaldiçoado, porque como eu tenho muito tempo livre, eu fico pensando nessas merda. E aí eu me sinto mal o tempo todo. E aí quando tem a Black Friday, eu posso me divertir um pouco vendo essa gente se esbofeteando, se matando pra ganhar desconto de 50% no ovo da galinha. Olha isso! Essa é a minha alegria. É o meu momento, então me deixe eu aproveitar e dar velhas e boas gargalhadas. Porque é o momento que eu posso falar, tá. Ridículo. Essa vida é ridícula. Mordendo minha pizzazinha agora. Que, por sinal, está uma bela, uma delícia. E oferecer para você, mas vai acabar até eu terminar de comer. Então, vamos continuar com esse tema. Mas eu queria falar sobre essa galera aí que fica louca na Black Friday. Eu tenho outro vídeo para reagir, que é um vídeo aqui, o que eu reagi primeiro da Lojas Americanas, tem outro aqui que é de uma loja no momento analfabeto em que eles abrem os portões do dia. Vamos lá. E vai começar! Eu não sei se vocês viram esse vídeo. É uma loja com portão vermelho. Eles abrem um portão. E começa a descer gente. A primeira mulher que entra é uma tiazinha. Com o capacete na mão. Analfabeto. Capacete na mão. Pronta pra bater em qualquer pessoa que ouse encostar nos produtos que ela vai comprar. Ela deve estar com R$25 na carteira. louca para comprar uma barra de chocolate, um vestido e uma Coca-Cola com desconto e poder ser feliz até 2025 com essas três coisas que vão ter que durar, né? Ela sai correndo e... Ai, ai. E as outras pessoas começam a vir atrás em uma avalanche. Olha, uma avalanche de gente desesperada e pobre e sem sentido na vida. E daí eles começam a entrar. Eles, meu Deus! Eles estão entrando correndo. É véia sendo jogada pra lá e pra cá. É criança no chão. É gordo aposentado sem o dedo empurrando véia e criança. E daí um segurança pra 5 mil pessoas. Como que pode isso não ser engraçado? Como que pode... Alguém olhar pra isso e pensar, nossa, mas a vida é tão boa. Olha isso! Essa gente se matando. As véias com meio pé na cova, com a diabetes entrando porque tem desconto no chocolate. E um empurrando o outro e se jogando no chão. Vocês têm que ver esse vídeo, o quanto de pessoa caindo. Caindo no chão, parece... Aí vai uma véia na câmera, sem condição, acho que ela fala. O que que parece isso? Parece... Tô tentando criar uma analogia. Mas eu sou um merda. As únicas duas analogias que eu pensei foi com escravidão e com judeu. Porque eu sou um merda. Eu pensei, não. Primeiro veio o judeu. Que eu ia falar, ah, parece os judeus quando fugiram das câmeras de gás, correndo, desesperado. Mas eu pensei, não, eu sou melhor do que isso, vou fazer uma analogia melhor. E daí depois, parece os escravos fugindo do navio, sei lá. Então, vou fazer uma analogia melhor. E daí eu buguei, não veio a analogia que eu queria. Porque é sempre assim, eu só penso em merda. Só penso, ou com judeu, com pai, porque, não, coisas pesadas são mais engraçadas. Que cérebro de merda. Só queria uma analogia, sei lá, os elefantes saindo da barriga, não sei o quê. Parece... A AIDS se espalhando pelo corpo. Também é ruim. É só analogia ruim. É só negócio ruim que sai de mim. Tentei criar uma analogia pra esses pobres entrando, invadindo essa loja, um pra cada lado, se espalhando rapidamente, um empurrando o outro na maior pressa. E a coisa menos ruim que surgiu na minha cabeça foi a AIDS se espalhando pelo corpo. Desculpa se eu não sou uma pessoa legal, tá? Mas, pelo menos, eu não tô me jogando no chão pra ganhar 50% de desconto na panela pra fazer uma batata pra mim comer, pra mim conseguir trabalhar amanhã. Pelo amor de Deus. E aí, essa gente se atirando e criança no chão. Quem que leva uma criança pro negócio desses? Quem que leva uma criança? É que nem o cara bater na tua casa em mil... E na guerra do Vietnã, ele chegar lá, senhor Williams, eu dou 20 minutos para o senhor estar pronto, o senhor foi convocado para essa missão, serão 20 soldados americanos bem treinados que irão para o campo de batalha enfrentar 8 mil vietnamitas, vocês vão estar equipados com bombas autoexplosivas, será uma batalha só de ida. Se despeça da sua família e eu lhe aguardo em 20 minutos aqui embaixo. Aí o Williams fala, tá, eu vou ali me trocar e vou pegar meu filho e a gente vai. O quê? Eu vou me trocar, eu vou pegar meu filho pra gente ir, aí a gente vai. Desculpa, senhor Williams, eu acho que eu não escutei direito. Eu vou pegar meu filho, aí a gente vai. Williams, a gente não tá indo pro cinema, tá? Tu tá indo meio que pra morte. Eu sei que o menino, vou levar o... Um menino pra ele conhecer essas coisas. É a mesma coisa! E aí tu pega e tu leva as crianças nesse negócio pra esse abate de gente. Louca pra ganhar 50% de desconto no smartphone. Pra passar o dia inteiro que nem eu olhando pro Instagram. Cara, o meu dia inteiro hoje foi isso. Eu entrava no Instagram, eu rolava assim, via 4, 5 posts, eu saía do Instagram, eu entrava no Facebook. Rolava, via 4, 5 posts, saía do Facebook, entrava no Twitter. Via 4, 5 posts, saía Instagram, Facebook, Twitter. 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 Eu fiz isso durante 8 horas, porque minha vida é um vazio. Eu não tenho amigos pra sair, eu não tenho uma festa pra ir, eu não tenho um lugar pra me divertir, que não seja com comida ou fazendo esse podcast. Então é isso que eu fico fazendo o dia inteiro. E aí essas pessoas estão se matando pra poder fazer a mesma coisa. Isso não faz sentido. Não faz, mas não é pra fazer sentido, é isso que é engraçado. É isso que é engraçado, porque quando eu vejo isso, eu penso... É, eu acho que esse negócio deles falarem que a vida não faz sentido, acho que tá certo. Porque se existe Black Friday e as pessoas estão se matando, estão se mordendo, estão se atirando uma por cima da outra desse jeito... É porque a vida não deve fazer sentido mesmo, porque se a vida fizer sentido, vamos supor que a vida fizer sentido. Aí teu marido ia chegar em casa pra ti. O amor, não vai na Black Friday amanhã comprar um smartphone pro Vininho? Aí tu ia falar, pra que smartphone? Pra ele se divertir um pouco enquanto ele tá em casa sem fazer nada. Mas ele nunca tá sem fazer nada. Ele reza o dia inteiro pra ele poder ir pro céu e a gente poder ter uma vida boa após a morte. Porque é esse o sentido da vida. É isso que nós buscamos. Então eu não vou dar um smartphone pra ele virar vagabundo, maconheiro, satanista. Entendeu? Entendeu, Roberto? Entendeu, Valdeclay? Roberto Valdeclay. Sim, amor. Eu acho que deve ser um negócio assim que ia ser. Se a vida fizer sentido. A gente ia ficar se ocupando com coisas que fazem sentido o dia inteiro. Não ia precisar de smartphone pra se distrair e não percebermos que estamos vivos. Porque tudo que eu quero no meu smartphone é novidade, é notícia. Nova postagem de alguém no Instagram, novo tweet interessante de alguém, novo meme no Facebook. Pra mim, não perceber em nenhum momento que... Ei, 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 ei. Você tá vivo e ninguém sabe como e você vai morrer. E é isso aí, pra eu não perceber... Ou, pra mim, perceber o mínimo possível durante o dia é isso. E é isso que eu busco no meu celular. Distração. Por quê? Por que buscar distração? Porque a vida não faz sentido. Que se ela fizer sentido, eu não ia estar me distraindo. Eu ia estar cumprindo o meu objetivo. Então, eu acho que esse negócio da vida não fazer sentido tá certo. Porque se existe essa Black Friday, essa gente se atirando uma por cima da outra, se jogando pro lado, pra cima... vamos continuar vendo. Calma, pelo amor de Deus! E aí os caras se empurrando e indo pra trás pra fazer o quê? Meu, o que é isso? O que é isso? Como é que pode? Tem mais um vídeo. Que esse vídeo que eu tô reagindo é da parte de dentro. Tipo, eles... Abre os portão, eles de frente pro portão. E aí tem outro vídeo aqui que alguém que entrou e foi empurrado pela multidão. Ele mostra as pessoas caindo no chão. E essa que é minha diversão. Quero dizer que eu tô me divertindo muito nesse podcast. Eu espero que você também esteja. Eu queria ter e-mails para ler, mas não tenho ouvintes. Então eu estou me divertindo com um vídeo de pessoas buscando sentido na vida em 30% de desconto na frigideira e na calcinha pra mostrar pro Valdeclay no final de semana. Então vamos lá. Vamos ver esse outro vídeo aqui. Meu Deus. É gorda caindo em cima de criança de 5, 6 anos. Todo mundo com um semblante de... Sabe, todo mundo tá ali pra comprar alguma coisa pra casa porque tá com desconto. Que a gente inventou desconto. Vocês sabem que isso aí de desconto não existe, né? Não existe desconto porque não existe dinheiro. Dinheiro é um papel. Dinheiro é um papel. Um cachorro, um leão, eles não fazem desconto. Sabe? Um leão não vai caçar uma manada de viados e tá lá, Black Friday. Casse 3 viados e ganha 5. Não existe isso. Não existe. Isso é coisa que a gente inventou. Esse negócio de dinheiro. Ah, mas mês passado era 20 reais. Agora tá 12. É desconto? Não. Agora tá 12. Ainda é dinheiro, entendeu? Entendeu meu ponto? Não é desconto. Antes custava mais. Agora custa menos. E esses 6 reais? Tá, tu vai comprar um negócio que tá com... De 18 foi para 12. Tu economizou 6 reais. O que tu vai fazer com esses outros 6 reais? Gastar? Também. Então, sabe? Não faz sentido a gente querer dinheiro e querer economizar, mas a gente ter que gastar. Não existe. E daí as pessoas estão ali pulando uma por cima da outra. Tu não vê os leão correndo porque tá mate 3 jados, leve 5. Não existe isso. Não existe. E esse povo tá fingindo que eles estão desesperados porque, eu preciso pegar minhas coisas logo pra levar pra casa pra mostrar pro Valdinei. Mas no fundo do olhar delas, nessa qualidade 144 dessa gravação, eu consigo ver que elas não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo, que nem eu. E isso é engraçado pra caralho. É engraçado, de um jeito ou de outro, é muito engraçado, porque... Ai, Black Friday. Eu aprendi a te amar como ninguém. Eu acho que no futuro eu vou alugar uma loja só pra mim entrar no andar de cima e ficar vendo as pessoas quebrando os portões pra entrar, pra ganhar desconto no quilo do ovo, na frigideira ou no panetone. Eu acho que é assim que vai ser os momentos mais felizes. Acho que é assim que vai ser o ápice da minha vida. Acho que mais que isso eu não consigo. Mais do que ver pessoas correndo por desconto na Black Friday. Vamos continuar o vídeo, que ainda tem bastante coisa. Meu Deus, o povo caindo e rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu tô gravando isso. Meu Deus, a outra puxando a camisa da véia, aparecendo as tetas da véia. A véia não sabe como reagir no chão. Aí criança tirada no chão e todo mundo passando. Quem leva uma criança? Pra que levar a criança? Não faz sentido tu levar a criança. Só atrapalha. Pra que levar a criança? Deixa em casa. É que nem tu ir pra uma ilha. Aí vai tu e tua mulher. Aí vocês têm 4 filhos. Aí eles falam, vocês vão ficar, por algum motivo, uma situação hipotética que eu criei na minha cabeça, sequestraram e são pessoas sádicas. Eles pegaram a mulher e o homem e falaram, nós vamos jogar vocês em uma ilha, tem 200 quilos que podem caber mais no ônibus. A gente leva os 2 filhos gordos de vocês, que cada um pesa 100 quilos, ou a gente leva comida pra vocês. E elas escolhem os filhos. E elas não pensam, como é que a gente vai alimentar essa gente? É a mesma coisa que as pessoas levando as crianças pra Black Friday. Não faz o menor sentido. Só vai incomodar. A única razão pra eles levarem os filhos gordos pra praia em vez de levar comida é se eles vão comer aquelas crianças. Vão fazer uma chuletinha delas. Senão não faz o menor sentido, porque só vai atrapalhar. E é igual essa gente levando criança pra Black Friday pra cair no chão e chorar. Imagina essa criança a hora que ela bateu a cabeça no chão na Black Friday, ela pensou, puta que pariu, acho que eu vou me matar. É isso que eu pensaria. É isso, não importa a idade que eu teria, com certeza eu pensaria, puta que pariu, tomara que tenha desconto na corda, porque não é possível. Não é possível. Continuando. Meu Deus, a mulher caindo por cima da véia. E todo mundo gritando. Foi vocês que fizeram isso. Entendeu? Foi vocês que fizeram isso. Por que vocês estão gritando? Meu Deus. Meu Deus. As pessoas chorando no meio. Olha. É só uma loja, gente. E daí quando alguém puxa elas agradecer, eles arrebentaram o portão. Elas saem correndo. Meu Deus, eu acho que é isso que é a vida. É assim que Deus deve ver a gente. Um monte de gente brigando, sem sentido nenhum. Indo num lugar e se atirando no chão e se amontoando. E depois reclamando que tá uma merda, sendo que foi eles que causaram essa própria merda. A gente que causou essa própria merda. Porque tudo que tem de ruim pro ser humano foi o ser humano que causou. 90% das coisas. Daí a gente correndo pra conseguir algum negócio, gente passando por cima do outro, gente caindo, chorando, gente dando risada. Eu acho que deve ser essa a imagem que Deus tem da gente. Uma promoção de Black Friday e um monte de pobre entrando na loja e arrebentando os portões. É isso. Despejei meu ódio. Meu ódio não, minha felicidade por essa galerinha da Black Friday. Pequena felicidade. Que mais que tem? Tem mais coisa hoje, calma. Estou mordendo meu lanche. Outra coisa que não faz sentido. Shawn Mendes. Cara, esse cara é muito lindo, né? Ele é... Não tem como negar. Ele fala sometimes. E ganha dinheiro. Parabéns. Aí ele veio pro Brasil, né? Aí eu tava no meu Twitter hoje. E uma mulher compartilhou um vídeo que ele tava reunido com as fãs dele lá num lugar. Aí uma tossiu. Aí ele virou e jogou a água dele pra ela, assim, sabe? Como quem joga farelo. Farelo é farelo. Quem joga resto de comida pro cachorro, sabe? Só tira assim. E a menina pegou. E aí todas as mulheres ao redor dele fizeram. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! O Shawn Mendes deu água pra ela! Meu Deus, que abençoado! O Shawn Mendes deu água pra a ela! Olha que sorte que ela tem! Era só isso! Era isso que eu queria que fossem as mulheres ao redor de mim. Que eu só jogasse água assim e ela... Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Meu Deus. E todas quase se molharam na hora. E com inveja da mulher que ganhou só água. De um cara que... Ele só emite um som... Sinfonicamente, tipo, mamamamam. Qual a diferença aqui? Mamamamam pra Love Can Hurt Sometimes do Shawn Mendes. Nenhuma, só que a gente põe o significado. E o significado só existe pra gente. Se um alienígena chegar aqui, vai ser a mesma coisa. Mamamamam do Love Can Hurt Sometimes. E todas ficaram com inveja de uma mulher que ganhou água de um pedaço de carne que é igual a qualquer outro, mas tem um rosto que a gente acha bonito, que é uma espécie perdida no meio do universo, que tem trilhões e trilhões de planetas, a gente é uma molécula, uma bactéria, que diz que uma bactéria é bonita, essa bactéria fez uma coisa, essas outras bactérias trataram como a coisa mais foda que já aconteceu no universo inteiro. Entendeu? O quanto isso não faz sentido e o quanto isso representa um vazio que é a nossa vida, as pessoas ficarem loucas porque o Shawn Mendes jogou água pra guria do lado dele, porque as leões não se reúnem ao redor do leão e falam, meu Deus, ele trouxe 3 viados pra nós comer. Primeiro que a leoa que caça, então esses são os leões que iam se reunir. Mas, whatever. O cara que fala inglês. Entendeu? O quão ridículo é isso? Isso faz eu parar e pensar, a vida é uma comédia mesmo. Olha isso. Parece que é a coisa mais fantástica que já existiu no universo. Um cara que é um monte de átomo junto, que é minúsculo, ter jogado um negócio que é água, que é nitrogênio com H2O, oxigênio, por uma outra... pedaço de molécula que tem uma buceta que pode criar outra molécula, aí ela bebeu e todas as outras bucetas que podem criar moléculas ao redor dela começaram a emitir um som que significa essa é a melhor coisa que já aconteceu no universo e é só um átomo jogando H2O para outro átomo. Como é que o cara não vai ficar louco? É por isso que eu não devia ter parado de trabalhar, porque eu vejo um negócio simples como esse e eu penso nessas merda. Penso, porque como é que a vida não vai ser uma puta de uma piada, uma puta de um negócio que não tem, não faz, não tem porquê, sendo que, meu Deus, Tchau Mendes jogou água pra ela, ai, eu não acredito, eu enfiaria uma estaca no meu cu com o resto de leão nela, só pra ganhar a água do Tchau Mendes. Essas meninas pensaram isso ou coisas semelhantes. Ai, mas por que tu tá falando isso? Tá com inveja do Tchau Mendes? Eita, pô. Tá com inveja do Tchau Mendes? É claro, eu queria que um monte de átomo tivesse essa reação por mim, que sou um monte de átomo. É óbvio que eu queria. Só que é muito engraçado, vendo de fora. É muito engraçado porque... não tem motivo pra elas estarem daquele jeito. Não tem motivo pra elas terem aquela reação. É só um cara que a gente acha bonito. Que pro leão é só um almoço no final de semana. Entendeu? Tudo é relativo. O que pra nós é a coisa mais perfeita pras fêmeas. É a coisa mais perfeita, mais bem feita, mais gostosa do universo. Pro leão é só um lanche da tarde. Entendeu? Tudo é relativo. Nada existe de verdade, beleza. Não. É que nem tirar um potreiro e tá 50 porcas reunidas em torno de um porco e mamando ele. E elas pensando, meu Deus, essa é a melhor coisa que já existiu. Isso é perfeito. Aí pensa na imensidão do universo. E pensa nessas porcas falando... meu Deus, essa é a melhor coisa que já existiu para esse porco. Aí pensa do cara chegando. É isso aqui que a gente vai fazer no almoço de hoje. Entendeu como... depende do ponto de vista. Nada é real. Aquilo é a realidade daquelas porcas, mas não é a realidade. É a realidade que aquele... todos aqueles porcos são só um almoço. Não é um negócio bonito. Que nem o Tchau Mendes. Ele pode ser o almoço do leão. Sabe? Eu posso ser o almoço do leão. Então... ah, isso é muito engraçado. É muito. Porque só mostra o quanto. É, não importa. Não adianta ser o cara mais bonito. E isso serve para as pessoas feias. Para quem é feio e gordo e pensa: nossa, eu sou horrível, nenhuma mulher vai me querer. Quem diz que tu é horrível? Se botar na frente do leão, tu e o Shawn Mendes, o leão vai te escolher. Não vai escolher o Shawn Mendes. Por quê? Porque tu tem mais banha. Tu é melhor pro leão. Tu só é melhor pra mulher. Quem que é melhor, um leão ou uma mulher? Hã? Nossa, filha da puta. Mas sabe, é tudo relativo, entendeu? Tanto o leão quanto a mulher vão estar mortos daqui a 50 anos. E tu? Então não importa. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Ai, que sábado bom que tá sendo esse aí, que sábado bom. Esse sábado sozinho na minha casa, onde eu tô criando minhas teorias aqui. Ai, é. Gordo, bota essa... tu que é gordo, tá sentindo mal, bota essa frase... escreve essa frase no teu quarto, no teu espelho. As mulheres podem não me querer, mas e os leões? Uma frase motivacional, de graça, que eu estou dando pra você. Acho que eu tô com catarro. Por que todo podcast veio? É, eu acho que é o câncer. Acho que eu estou destruído por dentro. Ai, ai, câncer de família, né? Ô, porra. Eu tenho um podcast pra postar que eu gravei essa semana, que eu tô com preguiça de editar. Então provavelmente vai ser um podcast falando de coisas que já passaram, mas como se alguém se importasse. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Tem aqui um vídeo de mulheres protestando na Argentina e na Espanha. E eu achei muito foda a música, muito foda a coreografia, e elas estão lutando por direitos. O que é muito legal, elas estão... vou botar aqui o vídeo. Essa música é muito viciante. Vamos lá, vamos reagir a esse vídeo. O volume tá baixo, eu acho, dessa merda. Vamos botar no sense o volume aqui. Vamos lá, então. Culpa não era minha de onde estava e o que vestia. Culpa não era minha de onde estava. O violador é você. El Estado opressor é um macho violador. 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 Eu tô viciado nesse vídeo, porque a música é muito boa. Apesar do que elas estarem fazendo, não faz sentido algum. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai mudar nada. Ah, mas talvez melhore para as gerações futuras. Mas tu vai estar morta. Tu não vai ver as gerações futuras. Se daqui 1000 anos matarem todas as pessoas que nascerem com pelos, desenvolver uma raça onde tenha, sei lá, pessoas que não tenha pelos e pessoas que têm pelos, e essa raça que não tem pelo mate todas as pessoas que não têm pelo, ou... se tudo ficar bem e as mulheres terem o mesmo direito que os homens e tudo ficar igual, sabe o quanto vai sentir? Nada. Tu não vai sentir merda nenhuma. Se acontecer alguma dessas duas coisas, tu não vai sentir bem, tu não vai sentir mal. Porque tu não vai existir. Então não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Mas é muito boa a música. É realmente... eu não sei se tá dando pra escutar aqui no podcast. Eu espero que tenha, porque... a música, a coreografia das mulheres é muito interessante. E não faz sentido também que elas estão cantando a música A Culpa Não É Minha, de onde eu estava e o que eu vestia. O Estado opressor é como um macho violador. E o que eu penso quando eu escuto isso? Revolta. Eu penso em raiva. Eu penso em ódio. E elas estão fazendo uma coreografia de uma música da Anitta. Isso fica meio um pouco esquisito pra mim. Ficou um pouco esquisito, mas vamos de novo, porque eu gostei muito dessa música, a coreografia combinou, ficou muito legal, sabe? Se vocês fizessem um clipe e jogassem na internet, palmas pra vocês, mas o problema é que vocês querem se levar a sério com isso aí, vocês querem chegar a algum lugar. E não vai. Mas vamos lá. Eu queria que... Queria, mas... ah, eu tô tentando me justificar aqui pra não acharem que eu sou um... filha da puta, mas agora já foi, vai.
Culpa não era minha de onde estava e que vestia. Culpa não era minha de onde estava e como vestia.
Olha, ficou um ritmo muito bom. É o trovador, eres tu. E aí para. Explorador eres tu. Parece que elas estão se preparando pra guerra, mas elas só estão dançando no meio da praça esperando que ganhem direitos iguais. Vamos lá, continuando. É que eu acho que eu sei por que. Ah, me ligou uma luz agora. É que as mulheres, tipo, elas pensam que elas são tristes e a vida delas é uma merda, porque elas, que o mundo não é igual. O mundo, tá, elas pensam isso, né? Que o mundo tem que ser igualitário e elas pensam que isso vai sair. Essa coisa que eu sinto, essa merda que eu sinto no meu coração, esse sentimento ruim de que a vida é uma merda, elas pensam que vai sair delas quando elas... tiveram uma sociedade igual. E elas pensam que o homem se sente bem o tempo todo. E que o homem não se sente assim como elas. Mas, como elas nunca tiveram essa sensação, elas pensam que elas não são iguais, elas não sabem
que o homem sente a mesma merda que elas. Elas não sabem que o homem sente a mesma bosta que elas, que a vida não faz sentido, que a gente vai morrer e que tudo é uma merda e que nada dá certo o que a gente quer fazer. Ai, mas não dá certo porque eu sou mulher. Não, não dá certo porque tu é humano. E nada é pra dar certo, entendeu? Elas têm a sensação de que... elas, ah não, se a gente tem uma sociedade igual, talvez as coisas comecem a dar certo. Mas não vão, porque as coisas não dão certo pra ninguém. Porque não é pra dar certo, é pra ser um caos. É pra ser que nem a Black Friday. É pra gente cair e cair um por cima do outro e levar a criança junto. É pra isso. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é por isso que elas buscam tanto. Elas botaram na cabeça dela, eu quero ser igual ao homem. Porque o homem é feliz. Elas não sabem que a gente sente a mesma merda. Não no quesito, ah, com medo, sai na rua com medo de ser estuprado. Não. No quesito, caralho, nada dá certo porque minha vida é tão ruim. Por que que a minha vida é tão ruim? É nesse quesito que a gente sente a mesma coisa que elas. E elas parece que não sabem isso. Eu fico imaginando... daqui 100 anos, se a sociedade estiver igual como elas querem. Porque essa é a melhor época para ser mulher, se vocês não sabem. Porque antigamente uma amiga ia conversar com a outra e chegava, ai, teu marido te espancou quantas vezes essa semana. Essa é a melhor época para ser mulher que já existiu. E tá melhorando cada vez mais. Que bom, que bom. Mas imagina que 100 anos, quando elas falarem, acho que agora a gente conseguiu o que a gente queria, né? Tamo igual os homens como a gente queria e pensava, mas por que que eu não tô feliz? Por que que eu não tô feliz? Aí elas vão se matar, porque elas estão criando muita expectativa nesse negócio de igualdade. Elas estão pensando que vai ser um negócio que vai deixar elas, caralho, agora sim eu me sinto feliz, mas não, se elas conseguirem isso que elas querem um dia, vai passar 2 semanas, elas vão estar igual como elas estão agora, na merda, sentindo tão merda quanto a gente se sente. Mas, continuando, essa música muito boa, que eu gostei demais, e que eu acho que elas deviam gravar um clipe, porque ficou muito bom, vou até botar de início. Mia, de onde estava e como vestia? De onde estava e como vestia? El violador eres tú. Tu nunca vê os leão fazendo um negócio desse, né? Continua. El Estado. El presidente. El Estado opresor eres un macho violador. Elas agem como se o macho estivesse muito acima delas. Se pegarem todas essas mulheres e colocarem na minha frente agora, no momento que elas me olharem, eu sou macho, eu sou da espécie macho. No momento que elas me olharem, elas vão pensar, nossa senhora, que bom. Eu me sentia tão inferior, mas é isso aqui que é homem. Entendeu? A gente não é inferior, a gente não é superior a vocês. Bota elas inferior na minha frente. É impossível de se sentir inferior me olhando. É impossível. Elas botam muito... elas dão muito poder pra gente. O macho... o Estado é um macho... o Estado opressor é um macho violentador. A gente... 80% são uns merda que falam umas bobagens, que querem jogar play, que tem essa cara de fracassado que nem eu. Aí tem os 10% perfeitos, 10% que são louco e psicopata e retardado, que nem tem mulher também. Sabia que tem mulher também? Sabe, homem e mulher tem louco, tem psicopata. Sabe onde que não tem louco e psicopata? Nos leões, porque eles só querem o gordinho pra comer no final de semana. Mas, como eu gostei muito dessa música, vou botar mais uma vez. Porque é muito bom, é muito bom, combinou tudo. Pena que elas estão se levando a sério. Ai, mas é que você não é mulher, você não sabe o que a mulher passa. Eu sei. Eu sei que eu não sei o que a mulher passa, mas ah. Se elas fizessem um clipe com isso aí, falassem, é, tá, a gente foi lá, não mudou nada. E dessem risada, mas não, elas vão lá.
fazem uma coreografia, cantam, emitem um som. Aí elas ficam brabas porque não deu em nada. Claro que não vai dar em nada. Vocês não podem criar tanta expectativa. Vamos rir disso, porque ficou muito bom. Só se uma música seria uma obra de arte, porque ficou um ritmo, ó, perfeito. Eu tô viciado. Estou viciado nesse vídeo, tenho que admitir. E la culpa não era minha de como estava e do que vestia. Y la culpa no era mía de dónde estaba y cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Eu acho que essa aqui vai ser a trilha sonora do podcast. Son los magos. Los jueces. El Estado. El presidente. Por que esse grito também não sei. O que vocês acham, vocês zero que me escutam, o que vocês acham de a gente começar o podcast a partir de hoje com essa trilha sonora, porque eu realmente gostei muito dessa música. Parabéns, mulheres, criaram uma obra de arte que Leon jamais seria capaz de criar essa música. Parabéns, eu tô pensando em botar como trilha sonora do podcast, hein? Ó. Partir daí. Vamos então a mais um podcast Não Vai a Lugar Nenhum. O que vocês acham? Ficou bom? Né? É um bom início de podcast a partir de hoje, talvez? E outra. Ele fala, a culpa não era minha de onde estava, aonde eu estava e o que eu vestia. Depende. Depende, mas dava de short e eu não pra ela mesmo. Não é assim. Não. Mas... se eu for andar, se eu tô perdido no meio do mato, aí tem uma cabana escrita, não ultrapasse essa linha ou você será estuprado. E eu ultrapassar a linha, eu acho que a culpa é um pouco minha, né? É óbvio que não acontece isso, mas é só eu tentando fazer humor, que é a única coisa que eu consigo pensar que é isso. Ai, eu sou tão idiota. Mas tem exceção, ah. Ah, tá, já desisti da piada que eu ia fazer, que era essa aí, que eu ia seguir na linha, tá? Já vi que não é legal. Sabe como que vocês podiam... uma ideia que eu tenho pra... acabar com estupro? É uma ligar toda... entrar um cara falando em todas as emissoras de TV. Você estuprador, se reúna aqui que terá pessoas para lhe estuprar. Para você estuprar. Aí todos os estupradores do mundo vão num lugar. Óbvio que não vai ter ninguém. Aí tem uma redoma assim, ó. Gigante, e quando eles entram, eles ficam presos lá, eles vivem normal, ganham comida e tal, desenvolve a sociedade deles, só que eles não conseguem ser daquela redoma. Aí eles se estupram entre eles, só que é trancada a porta pelo lado de dentro, e pelo lado de fora é só abrir e entrar. E aí, pelo lado de fora da redoma, tem um grande painel escrito... redoma dos estupradores, não entre. E aí os estupradores vivem lá fazendo as coisas dele, a economia deles, o país deles. Eles podem fazer isso numa ilha. Aí as pessoas que entrarem lá, o problema é delas. Porque tá escrito bem grande na redoma. Deixa a porta aberta pro lado de fora, que só vai entrar lá, trouxa. E cego a gente não deixa entrar porque não sabe ler também, né? Eu acho que assim acabaria com todos os estupros do mundo. Faz uma redoma, bota todos os estupradores lá. Ai, mas como que tu vai identificar estuprador? Aí é problema de vocês. Bota lá, deixa a porta trancada pelo lado de dentro, pelo lado de fora aberta. O que quer dizer aberta? Quem quiser entrar, pode entrar. Caiu o bilhete, o negócio escrito. Aqui moram os estupradores. E aí quem entrar é burro. Duvido que os estupros não beirariam zero na sociedade. Óbvio que ainda tem, porque iam continuar nascendo estupradores. Assim como nasce gente... não vai nascendo, essa galera nasce. Vou fazer o quê? Dá pros leão? Não, né? O negócio do leão é um negócio mais light. Ah, bateu uma bad vibes agora, hein? Bateu um peso na consciência. Vou botar mais uma vez, porque eu gostei muito. Ah, isso aqui é uma obra de arte, cara. Isso aqui, essas mulheres, que elas fizeram nessa praça hoje, elas estão... elas Todo mundo no Twitter pensa, nossa, que vibe, vamos fazer um protesto desse, mas eu só consigo olhar isso aqui e pensar, que música foda do caralho, vocês vão fazer um clipe, porque ficou a sintonia perfeita, eu tô viciado nesse vídeo, vou passar o meu sábado inteiro comendo e vendo, escutando essa música, porque é muito boa.
El violador eres tú.
Son los magos. Los jueces.
El Estado.
El Estado opressor é um macho violado. El Estado opressor é um macho violado. Pra mim, a melhor música lançada em 2019, sem dúvidas, ganhou o prêmio Podcast Não Vai a Lugar Nenhum de Música do Ano, feita num protesto. Viu como a raiva, o ódio, ajuda as pessoas? O sentimento de que merda que as mulheres estavam sentindo, que elas devem sentir. Que merda, por que esse homem é melhor, as pessoas, a sociedade considera melhor do que eu? E isso fez essas mulheres criar essa música maravilhosa. Pra mim é maravilhosa. Então o ódio é o que ajuda a nossa sociedade. É, o ódio e a tristeza, né, é o que faz a nossa sociedade criar as grandes obras de artes no mundo. Vamos ver as notícias, vamos ver quanto está o jogo do Inter Nacional, espero que esteja perdendo. Ai, mas por que tu não bota uma notícia? Foda-se. Inter. Ah, mas vai ver gente aqui, vai ver esse podcast em 2070 e não vai saber o que é internacional. Ah, foda-se. Só tô enrolando pra fechar uma hora. Porra, não quero ver imagem de Inter. É sério isso? Ah, vamos se fuder. Eu sou tão ruim, eu sou tão burro que eu não consigo achar o placar do jogo. Tá, ganharam, porra. Tá, o Inter venceu, foda-se. Venceu o Botafogo. Não vai ter uma notícia boa nesse Twitter, óbvio, né? Tá, isso aqui é só um vídeo do Twitter. A música ficou linda, meu Deus do céu, verdade. Negócio chato. Negócio chato. Galera, tranquilo, grupo F, graças a Deus. Acho que é isso, né, gente? Falamos sobre a Black Friday. Falamos sobre a melhor música do ano. Falamos sobre Shawn Mendes e as meninas ficando loucas porque ele deu H2O para um pedaço de átomo. Que não faz sentido nenhum. Hoje rendeu o podcast. Não sei se eu vou gravar amanhã. Talvez sim, talvez não. Sei lá, só estou... Ah, agora eu vou enrolar. Pode fechar já. Não tem mais nada, só eu enrolando... Só tô enrolando pra dar uma hora, que vai ser o primeiro podcast que eu vou ter conseguido falar por uma hora. O que me deixa bem, porque foi uma hora do meu dia que eu não fiquei pensando muito na parte vazia da vida e senti a raiva e gerei alegria com ela. Então, é isso. Eu não sei. Eu sou um cara que... Eu não sei porque que eu tô continuando fazendo isso. Acho que eu vou falar sobre isso agora. Puta que pariu, agora eu falo no próximo podcast sobre as pessoas aqui da minha cidade fazendo a greve. É um negócio que não faz sentido nenhum! O professor luta por mim, então eu lutarei por ele até o final. Não, o professor só quer o dinheiro dele pra poder dormir bem, pra poder acordar no outro dia, pra poder trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra poder dormir bem, pra poder acordar no outro dia, pra poder trabalhar. Ah, eu não sei se eu falo isso no próximo podcast. Ninguém escuta, então eu vou falar aqui. Vamos lá.
O leite azedou.
Uou, uou, uou. O leite azedou.
Uou, uou, uou. O leite azedou. Uou, uou, uou. O leite azedou.
O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O professor não é teu amigo. Ou é também.
Esse monte de gente aqui, os vídeos agora do Grêmio Estudantil da minha escola, meu Deus do céu. Ó, O Grêmio Estudantil veio por meio deste parabenizar e agradecer aos professores, funcionários, alunos e aos públicos geral que foi à rua lutar pelos nossos direitos de ter uma educação de qualidade a salários de qualidade e a tudo mais que nos querem privar. Obrigado por lutarem junto com a gente, mesmo sabendo que a nossa luta ainda não acabou. Por que tá sendo tão bom esse mês que eu não tenho aula? Porque a educação não serve pra nada. O pouco de inteligência que eu adquiri na minha vida foi só pra me deixar mais triste, foi só pra mim perceber o quão vazia é a vida. Tudo que eu queria era ser burro e tá lá na Black Friday derrubando gente pra comprar minha frigideira. Era tudo que eu queria. Pra que tu quer educação de qualidade? Pra tu passar mais horas preocupado e pensando e estudando pra uma prova e sabendo moléculas de uma bactéria que mora na superfície da Terra, que é um planeta perdido no meio do universo, que recebe luz de uma bola de fogo, e aí tu quer passar mais tempo da tua vida, que dura merda nenhuma, estudando essa bactéria que mora nessa bola, pra tu passar num vestibular, pra tu passar 4 anos estudando o dia inteiro numa faculdade, pra tu ganhar arrumar um emprego, que tu ganha um dinheiro, que é um negócio que a gente inventou, um monte de átomos perdidos no universo, que nem existe de verdade esse negócio de dinheiro, pra tu poder falar, eu sou feliz, é pra isso que tu quer mais educação, não, cara? Vocês não percebem o quão engraçado e quão irônico é isso? Porque as pessoas, elas veem sentido na vida, e que bom, porque elas não estão percebendo o quão merda é isso, porque é muito engraçado quando eu paro pra pensar. Olha toda essa volta que eles fazem pra parar no mesmo ponto. Eles querem mais educação, pra poder estudar mais, pra aprender mais sobre uma molécula, pra poder passar na universidade, pra poder ganhar um dinheiro, pra poder ter uma qualidade de vida melhor. Sendo que eles podiam só aproveitar a porra dos 20 anos que eles têm vivo antes de morrer, não fazendo nenhuma dessas coisas. E não ligando pro dinheiro e só andando por aí pedindo comida nas padarias, porque ninguém vai te negar um pão por dia. Se tu for um mendigo que se veste bem e que não esteja fedendo. E tendo uma vida... Sabe? É tudo isso pra voltar no lugar, no mesmo lugar. Todo esse esforço pra voltar na mesma bola. Então... Aqui é um cara do Grêmio lá, estudantil da minha escola, discursando e todo mundo aplaudindo. Isso é engraçado pra caralho! Ai, é por isso que tu não tem amigo. Reclamando as pessoas. Ah, foda-se. Vamos lá.
Presentes, os alunos estarão com os professores até o final.
Os teus filhos merecem ter uma educação digna. E sabe o que eles vão fazer com essa educação digna? A mesma coisa que os filhos dos outros pais que não tiveram uma educação digna vão fazer. Eles vão morrer. Isso é uma piada, porque tu tá em cima de um palco com um microfone gritando que teus filhos merecem ter uma educação digna. Pra poder morrer depois, igual quem não teve educação digna. E sabe o que é mais ridículo? Eu tá gritando em cima da tua voz e querendo que as pessoas... Eu não quero que ninguém pense, nossa, o que ele falou faz sentido, não faz. Eu só quero rir um pouco disso e pensar, olha que idiota, é só isso que eu quero. Eu não tô certo, o que eu tô falando é errado, esse cara tá mais certo do que eu e é mais feliz do que eu. E eu tô tentando me divertir do meu jeito, que é encontrar uma brecha e uma incongruência na felicidade dele.
Presentes, os alunos estarão com os professores até o final.
É uma criança gritando. Isso, melhor educação pra mim passar mais tempo numa sala de aula aprendendo coisa que eu não vou usar pra nada e que não serve pra nada. E gastando meu pouco tempo de vida que eu podia estar em casa parado, coçando o saco e sendo infeliz, mas pelo menos não aprendi um negócio que eu não vou usar pra nada. Em uma foto do Grêmio Estudantil da minha escola, sorrindo de feliz na greve. Greve pelos professores. Ah, cara, isso aqui... Ah, isso aqui terminou de salvar o podcast. Ninguém tá escutando. Ninguém tá escutando até aqui. Obviamente, se algum dia alguém escutar... Essa é a melhor parte do podcast, provavelmente, porque é a parte que eu tô mais me divertindo. Porque eu tô me divertindo vendo as pessoas que moram perto de mim tentando encontrar um sentido na vida. E pra elas é ajudar os professores. Ah, porra. Ah, é. É ajudar os professores a ganhar R$1.500 por mês pra poder comer, pra poder dormir, pra poder trabalhar. Pra poder ganhar dinheiro, pra poder comer, pra poder comer, pra poder dormir, pra poder trabalhar. Aí outra foto de todo mundo. Lutemos pelos professores.
Ai, tu é egoísta, tu não tem amor ao próximo. Não, eu acho que... Tá, eles têm que ganhar. Minha professora falou que há 6 anos ela ganha R$1.300 só. E tá congelado. Ela tem que protestar. Tem que protestar. Tem que fazer isso aí. Tem que convencer os outros trouxa que estão aí. Os alunos que são trouxa. Porque o professor tá certo. Tem que querer ganhar mais dinheiro. Eu estaria feliz com R$1.300? Estaria, pra mim tá bom. Eles estão certos em fazer isso, mas eu tenho a minha liberdade de achar ridículo e de tentar achar uma graça nisso. E eu acho que eu consegui, né? Aí uma foto aqui, todo mundo. Ah, isso mesmo! E todo mundo gritando. Pelo amor de Deus. É. Lute para os professores. Aqui tem o vídeo da carreata. Sou um analfabeto. O leite azedou. É, em cima de um carro, gritando pro governo dar mais dinheiro pra eles poderem comer mais, poder dormir mais, poder trabalhar mais. Bem-vindos a 2019. Bem-vindos. Você de 2070 ainda tem essas coisas?
Ainda é assim a vida? Pra vocês ou... Vocês já passaram por essas merdas, então encontraram um pouquinho mais de sentido. Porque se continuar sendo assim, meu Deus do céu.
Foi esse podcast, muito obrigado a você que se escutou até aqui. Eu quero deixar claro que eu apoio a greve dos professores. Eu estou com ele, da minha casa, da minha cadeira, da minha cama. Eu apoio os professores daqui, porque eu não tenho... Eu ia me sentir tão ridículo se eu tivesse lá. Eu não tenho capacidade de levantar e ir até uma praça pra gritar pra ganhar mais migalha de dinheiro. Então, eu apoio os professores de casa e é isso. Lute pelos professores. Se tem algum professor meu escutando, saiba que eu apoio você. Estou do seu lado, mas da minha casa. E fazendo o mínimo de esforço possível. Esse foi o podcast. Até a próxima. E fui.